Entrevista do dia.
Neste bloco do programa Catolé em Ação, o primeiro do ano de 2024, a gente recebe com alegria, com satisfação, o prefeito Laurinho Maia. Prefeito Laurinho, boa tarde, satisfação em tê-lo no primeiro programa do ano.
Boa tarde, Petrone, boa tarde a todos os ouvintes do Catolé em Ação. Uma satisfação muito grande estar falando para o nosso povo de Catolé do Rocha, prestando esclarecimentos, divulgando nossas ações. É sempre bom manter a nossa população, o nosso povo informado. Então, vamos começar aí um 2024 com muitas bênçãos, com muito trabalho, com muitas realizações, se Deus quiser.
Prefeito, desde a sua última vinda no programa, lá em dezembro de 2023, muitas ações ainda foram realizadas no final da gestão do ano passado. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre tudo o que aconteceu, saúde, educação, enfim.
Muitas ações, inclusive o pagamento do PROVE, que a gente já vem realizando já há alguns anos, que é uma valorização muito grande para a educação, nossa educação que tem crescido, o nível de ensino, o IDEB tem aumentado, nas escolas todas climatizadas, recebemos aí mobiliário para as creches, para as escolas, para o CAPES, e além disso, recursos que no último dia do ano nosso deputado Murilo Galdino colocou, nosso senador Efraim, e isso é uma demonstração de trabalho, de ação. Entregamos também uma Sprint, um carro com 21 lugares para a saúde e um carro, um Onix, para assistência social. E tudo isso já no final, na última semana do ano, mostrando o nosso interesse em cada vez mais prestar serviço e atender o povo de Catolé.
O senhor falou aí sobre a questão do resultado desse trabalho da bancada federal. A gente sabe que o senhor teve também um encontro recentemente em João Pessoa com o senador Efraim Filho. E também houve, além desses R$300 mil do deputado Murilo Galdino para a saúde, houve também uma outra liberação de R$200 mil do senador Veneziano Vital, também para a saúde.
Pois é, isso é esse nome de trabalho, é esse nome de um prefeito comprometido com a população, que coloca a questão partidária acima de qualquer suspeita, Eu não levo em consideração com o partidário, eu levo em consideração a necessidade do povo. Então, quem mandar recurso eu recebo e aplico, porque no final quem ganha é o povo de Catolé do Rocha. Então, a gestão pensa no povo, em trazer mais benefícios, recebendo aí recursos de Efraim, de Veneziano, de Murilo, de Luiz Couto, já agora nessa reta final. E isso, para mim, é gratificante, porque vai ser um dinheiro que vai chegar diretamente naquele que mais precisa.
Na conversa com o senador Efraim lá em João Pessoa, me parece que infraestrutura também foi um ponto abordado.
Exatamente. Né? Um recesso parlamentar, mas eu liguei para ele e a gente marcou um encontro. E nesse encontro, ele disponibilizou uma emenda de R$4 milhões para a pavimentação rural. E aí se pergunta por que rural? Porque esse recurso estava disponível e não era para a área urbana, e a gente não pode perder nenhum tipo de recurso que venha a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Me garantiu também uma caçamba, que a gente no município de Catolé só tem um, então é mais uma ação que vai beneficiar a todos, a infraestrutura, a Secretaria de Agricultura, e também, além disso, me assegurou mais R$1,5 milhão para a saúde de Catolé do Rocha, que vai nos garantir uma assistência àqueles que mais precisam de um medicamento, de um exame. Coisas que a gente já está aí providenciando.
Prefeito, como é que o senhor poderia classificar em termos de as maiores dificuldades do município hoje para gerir? Passar 3 anos da sua gestão, o que é que o senhor entende assim como um empecilho? O que empaca uma gestão municipal de uma cidade médio porte como Catolé do Rocha?
Isso é sabido por todos os catolenses que nós temos uma demanda, nós temos uma cobrança muito grande por pavimentação, por calçamento. E isso a gente já vem fazendo muito. Eu acho que se a gente for somar, nós temos mais de 40 ruas entre pavimentadas com paralelepípedos e feito com asfalto. Então isso já é um avanço muito grande. Mas essa demanda, um dos empecilhos, um dos grandes obstáculos, é as empresas que ganham essas licitações, que elas são vagarosas. São vagarosas sem a necessidade de ser. Por quê? Porque o recurso tem para pagar, cada metro de calçamento que é feito, quando chega nas medições, a prefeitura paga rigorosamente em dia, mas eu cobro dele, inclusive o engenheiro fiscal, que é Matheus, recentemente notificou todas as empresas para que a população também saiba que a gente toma as devidas providências, mas é uma coisa que cabe a cada empresário. Eu, por exemplo, se eu tivesse uma empresa que ganhasse um contrato, Eu queria terminar o mais rápido possível, porque as coisas sobram, a diária sobra, o salário mínimo agora subiu, o cimento sobe, o material de construção sobe, e aí quem perde é a empresa com seu lucro. Mas eu acho, eu vejo isso como um dos grandes obstáculos. As licitações também, muitas vezes, elas são demoradas. A maioria das vezes são demoradas porque tem recursos. E isso eu vejo como um obstáculo, não só para Catolé, mas para todas as cidades do Brasil. Mas de forma que, mesmo com essa dificuldade, nós estamos realizando, como por exemplo, o esgotamento sanitário ali da Capelinha, lá no Correnta, na rua Manuel Teodoro. É um compromisso antigo, um compromisso que eu já tinha firmado há muito tempo. Está sendo trabalhoso agora, está, porque tem que fazer desvio de esgoto, porque tem, é um trabalho demorado, que é grande. Ali, só de tubulações, já se gasta mais de 100 mil reais de manilhas, de forma que, com certeza, vai ser realizado, mas vai trazer um grande benefício na saúde da população, vai acabar com o mau cheiro, vai dar, valorizar aquelas casas. Eu tenho certeza que é mais um compromisso sendo realizado na nossa gestão. Estive na Aline Gomes, que é lá no Sade Soares, onde, por exemplo, um dia antes da chuva, eu cheguei lá, estavam fazendo, eu disse, olha, avance com esse serviço, porque senão vai dar prejuízo, porque quando dá chuva, carrega a areia que foi colocada, carrega as pedras que foram colocadas, e quem é esse prejuízo não é da prefeitura. É preciso que a população saiba que é da empresa que ganhou a licitação. Então, assim, muita gente às vezes chega, Laurinha, para lá, os trabalhadores estão parados. Mas esses trabalhadores estão sendo pagos pela empresa que ganhou o contrato, não é pelo gestor, não é pela prefeitura. A gente paga por metro de calçamento, por metro quadrado de calçamento. Então, de forma que nós estamos avançando, agora na Castelo Branco está sendo feito várias ruas. Tem problemas que não foram criados por mim. Eu já peguei problemas do passado. E aí, quando se fala em obras e obstáculos, também tem muitas obras que não é porque foi realizada a licitação da gestão de Dr. Lomar que eu vou deixar de tocar para frente. Eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser responsável, eu tenho que ser cuidadoso com o dinheiro público e fazer com que a coisa aconteça.
Às vezes se faz um planejamento, e aí falando ainda entre serviços e obras de infraestrutura, se faz um planejamento, se pensa em realizar o serviço, a obra, e quando se chega para executar, o empecilho aparece. E aí eu vou tocar na rua Arlindo Melquíades de Oliveira. Recentemente o senhor esteve juntamente com o pessoal da equipe técnica da prefeitura na CAGEPA para tentar um alinhamento, uma conversação com relação à pavimentação dessa rua. A prefeitura foi obrigada a fazer um rebaixamento, né? Queria que o senhor explicasse isso direitinho para que as pessoas pudessem ter compreensão.
Comentário bastante importante, Petronesse, porque muitas vezes as pessoas chegam e reclamam da morosidade, porque está vagaroso. Lá na Arlindo Melquíades, ela tem que ser feito um rebaixamento. Quando se vai rebaixar, quebra a encanação da CAGEPA. Porque como é que se rebaixa sem quebrar os canos? E aí, eu tive na CAGEPA, solicitando da CAGEPA a tubulação para que eu pudesse fazer esse rebaixamento. Por que eu fiz isso? Pensando no povo. E aí chegam, várias vezes, comentários de alguns populares, de alguns moradores, chegam e dizem, ah, está devagar demais, mas imagine se a gente chega, vai fazer esse rebaixamento, quebra a encanação, a CAGEPA local não tem encanação, aí vocês já imaginaram aí a população passar vários dias sem água, como houve um caso lá no Tancredo Neves e foi obrigado a ligar para o presidente da CAGEPA para que fosse resolvido esse assunto. Então isso tem vários fatores que dificultam um andamento de um trabalho, de uma benfeitoria. Mas se falei depois direto com o seu Basílio, que é o responsável pela CAGEPA em Souza, pediu que fizesse um ofício por escrito, já foi feito, estou encaminhado, estou aguardando essas tubulações chegar para não penalizar os moradores da Arlindo Melquíades. Logo, na hora que tiver uma previsão da chegada desse material, vou mandar rebaixar a rua para que seja concluída esse calçamento, se assim Deus nos permitir.
Passagem molhada da Conceição em andamento, logo mais será do assentamento Frei Dimas e outros serviços e obras estão no planejamento para esse ano de 2024, né, prefeito?
Pois é, o do Buqueirão já foi inaugurado, o do Frei Dimas já está pronto, da Conceição eu tive lá também, já está pronto, está faltando só as laterais, que tem que ser feito um aterro para que a água escoe, mas tudo bem feito, uma parceria com o governo do estado, através do governo João Azevedo, através do Cooperar, onde inclusive estive com o Omar Gama, que é presidente, solicitei também a do Buqueirão, que é um compromisso nosso, de forma que a Catolé tem avançado nessas parcerias que eu acabei de dizer, com vários parlamentares, um prefeito que aceita recursos, seja lá de onde for, porque pensa, em primeiro lugar, no povo de Catolé do Rocha. Então, eu acho que Catolé tem avançado, Catolé vive um novo momento, um momento de inovação, um momento democrático, de uma gestão participativa que quer somente trazer benefícios para o povo de Catolé do Rocha, com muita saúde, paz, acompanhado. Quem tem paz tem saúde, né, Petrônio?
Verdade. O senhor sempre gosta de deixar clara essa questão da parceria, e aí eu lembro que já no apagar das luzes de 2023, o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, publicou no Diário Oficial do Estado um convênio da Prefeitura com a Secretaria de Saúde do Estado para manutenção das atividades do Hospital da Criança, até que enfim chegou, né, prefeito?
É, graças a Deus, esse aí foi uma conquista, tinha sido assinado pelo governador João Azevedo, na vinda dele aqui, que foi um pedido meu, e a gente está aguardando a do SER, por isso que o SER a gente está nesse parado, mas eu vou mandar já dar continuidade, justamente por isso, porque o governo me garantiu mandar esse recurso de 600 mil para o SER. Então, se eu começar essa obra com um recurso próprio, eu vou deixar de aproveitar esse recurso do governo do Estado, que vai mandar para a construção do SER, e aí, se eu utilizar o recurso da prefeitura agora e pagar, esse dinheiro vai ficar perdido. Exato. Então, esse é o motivo, a população pode chegar, e alguma liderança pode chegar e questionar, fazer esse questionamento. Por quê? Porque o governo assinou o convênio, eu estou só esperando essa tramitação legal da parte burocrática para que esses 600 mil, que é justamente o dinheiro que dá para terminar o que está previsto no orçamento para a conclusão do SER, para que eu possa concluir dentro de 3 ou 4 meses esse SER e entregar à população daqui para o meio do ano. Existe imprevisto? Existe, como por exemplo do CDI. O CDI é a parte de estrutura física, que você nem comentou, mas eu vou me adiantando, já está conclusa. A estrutura física está pronta, gasta aí aproximadamente, se eu não estiver enganado, mais de R$1 milhão. Os móveis estão sendo feitos, já foi licitado, já estão sendo feitos. O que é que está faltando somente, praticamente, para a gente inaugurar e abrir o CDI? É a subestação, porque a subestação, o CDI, o centro de saúde, ele não tinha suporte elétrico para funcionar todos os equipamentos do CDI. E não adianta querer colocar um equipamento para funcionar com deficiência para depois queimar um aparelho de mais de R$1 milhão.
Então, assim, trocando 6 por 12, não dá para se fazer gambiarra no serviço público, né, prefeito? Tem que se fazer e se fazer bem feito, como é sempre a sua orientação.
Exatamente, isso era uma cobrança que eu tinha feito à doutora Paulina, e na realidade eu queria inaugurar no final do ano passado, mas nem tudo depende só de mim. E eu não posso fazer gambiarra, atropelar as coisas, tanto fazer as coisas com retidão, fazer com segurança, para que a população tenha um serviço de qualidade.
Prefeito, o senhor já esteve, e aí eu vou repetir só a informação para ser preciso, com o coordenador Erson Breno Barreto, no dia 9, na Cajepa, falando sobre essa questão da rua Arlindo Melquides, mas o senhor manteve agora em 2024, nesses primeiros 19 dias do ano, já importantes encontros. O senhor já esteve com o presidente Gentil Lira Barreto, no dia 9, fazendo uma visita de cortesia lá na Câmara Municipal. O senhor já reuniu secretários, coordenadores, assessores, procuradoria jurídica, equipe de licitação. O senhor já recebeu também a nova presidente da UAPC, Marcinha, Sandra Márcia. O senhor já esteve com agentes comunitários de saúde e de endemias. O senhor já deu posse a conselheiros tutelares. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens, o que é que foi conversado, enfim.
Pois é, né, Petrônio? Às vezes as pessoas imaginam que a gente está parado, mas o trabalho não para, como eu sempre tenho dito. E como o povo já está dizendo, o trabalho não para. Nós estamos hoje é dia 19, e a gente já fez vários encontros, inclusive com o presidente da Câmara, doutor Gentil, disponibilizando toda a parceria de sempre da prefeitura para que a gente possa trabalhar unido em prol de Catolé do Rocha, um encontro bastante proveitoso, amigável. E dizer que eu preciso dos vereadores, preciso da compreensão, preciso da união com o legislativo para que a gente faça cada vez mais o bem e o melhor para Catolé do Rocha. E isso tem acontecido. Tive com um rapaz da Cajepa, com o Edson Breno, justamente pedindo essa agilidade nos canos para que a gente faça o rebaixamento da Arlindo Melquides. E também tive com a equipe, os coordenadores da saúde, visando, trazendo benefício e melhoria para a categoria, que esse é o nosso interesse. Já foi mandado, inclusive, para a Câmara um projeto assegurando os seus direitos, e como também o do peso dos professores, que já já fui, aproveitei e mandei junto. No Conselho Tutelar também mandei fazer um aumento para eles, porque é um trabalho árduo, é um trabalho de uma responsabilidade grande, que ajuda a gestão em trazer mais paz, em trazer qualidade de vida, em trazer segurança para a criança e para o adolescente. Então, em reconhecimento, eu mandei que colocasse um salário e meio para cada, ir para a Câmara, e com certeza vai ser aprovado, de forma que eu estou de cabeça erguida, tranquilo, porque nós estamos sempre procurando trazer mais benefícios para Catolândia.
O reajuste salarial do salário mínimo do servidor também já foi encaminhado?
O reajuste do salário mínimo do servidor, que foi sancionado aí pelo presidente Lula, já foi encaminhado, para que a gente siga o trabalho.
O senhor falou do presidente Lula. Como é que tem sido a liberação de recursos federais dos convênios? A gente sabe que a prefeitura aguarda alguns recursos para pavimentação, aguarda alguns recursos. Tivemos agora os recursos para o esporte na construção daquele ginásio de São Paulo. Enfim, como é que tem sido essa liberação de recursos do governo federal daquilo que já está conveniado?
Petrônio, tem sido... depende muito das articulações, principalmente entre os deputados e senadores. A gente não entende bem, porque é uma coisa a nível nacional, mas eles têm procurado, pelo menos o que eu tenho visto aí com o Murilo, tenho visto com o Efraim, que é a nível federal, e Galego Souza também, através de Aguinaldo, que também mandou recursos para Catolé do Rocha, eu tenho que dizer, Daniela Ribeiro também mandou. Tem sido um trabalho de articulação e tem acontecido de forma natural, de forma que está acontecendo, está dando certo, e a gente espera que o nosso presidente Lula caminhe com força, com garra e com sabedoria para colocar o Brasil numa posição cada vez melhor.
Faltando 3 semanas para a abertura do Carnaval de Catolé do Rocha, que mais uma vez será um carnaval de 6 dias, 2 na Praça do Colégio Normal Francisca Mendes e 4 na Praça do Povo. O que esperar desses preparativos? Eu sei que as providências estão sendo tomadas. O que dizer para a população?
Dizer que a população de Catolé, que ela vai ter o maior carnaval da Paraíba, bandas a nível nacional, e a gente vai fazer para todas as faixas etárias, vai ter da quinta-feira para as crianças, vai ter o do idoso, vai ter os dos adolescentes, vai ter para todas as faixas etárias e com bandas a nível nacionais, a nível nacional, bandas de renome. E eu não tenho dúvida que com isso vai aquecer a economia, vai melhorar a economia, vai gerar emprego direto e indireto, porque a gente sabe que mexe aí com restaurante, os supermercados, todos os setores, venda de roupa, calçado, tudo vai melhorar. E é preciso que a gente mobilize isso para que melhore também a economia da nossa cidade. A gente não faz só pensando na festa em si, se bem que a gente não pode também deixar de dar alegria, de dar entretenimento às pessoas. O prefeito, ele não é prefeito só para resolver problemas de saúde, é prefeito para pulverizar e para investir em todos os setores da economia de Catolé.
Provavelmente 4 atrações da Bahia. É lógico que a gente não vai aqui ter condição de falar tudo. Tem um pessoal do Carnaval, daqui a pouquinho ao vivo vai estar aqui com a gente também conversando, mas já foram anunciadas Sâmbia, Pimenta Nativa, Kiko Chicabana, Pra Balá, Saia Rodada, Piscirico, Michele Andrade, quer dizer, muita coisa.
Dan Ventura,
quer dizer, muita coisa.
Raiz, Saia Rodada.
Muita coisa boa, Raiz, Saia Rodada. Muita coisa boa e que não deixa a desejar para nenhum dos gostos
e,
nem dos gêneros.
Que vale, né, salientar, e mais uma vez, é claro, de ser em público aqui, que Raiz Saia Rodada foi uma conquista de Murilo Galdino, através do Ministério do Turismo, e de Hugo Mota, que mesmo não sendo votado em Catolé, fez essa grande gesto, essa grande ação, além de também colocar uma emenda de uma reta escavadeira para Catolé e uma emenda de 500 mil que me garantiu para a saúde. Então, assim, eu estou tranquilo, eu estou em paz comigo mesmo, porque eu estou vendo que a gente está fazendo o melhor para Catolé.
Quero agradecer a sua disponibilidade em conversar comigo e com os ouvintes do programa Catolé em Ação neste primeiro programa do ano, prefeito Laurinho. Desejar um ano de sucesso, de conquistas, de êxitos para o bem do povo, para o bem de Catolé do Rocha. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Petrônio. Eu queria deixar aqui um abraço para meus pais, Chico de Laura e Naura, que têm sido uns pilares na minha vida, assim como Jéssica, tem sido uma parceira forte, que eu trabalho de um lado, ela trabalha do outro. Muitas das coisas, quando eu vejo que a população, a Jéssica já resolveu para mim, e isso é bom, porque eu vejo, lógico que ela tem um suporte, que ela tem um prefeito que avaliza o que ela faz, que apoia as suas decisões, o seu trabalho, mas é um trabalho que ela faz sem remuneração, ela não tem cargo público, mas mesmo assim está ali preocupado com as minhas ações, preocupado com as ações do município de Catolé do Rocha. Então, a meus filhos pela compreensão e principalmente a Deus por me dar saúde, paz e iluminar minha mente, porque eu tomo sempre as decisões melhores para o povo de Catolé.
Programa Catolé em Ação.